Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out.
Play that same song.
All right, same song. Here we go.
Passando esses dias aí de férias, de pessoal relaxando, né, e voltando a assistir filmes, assim, eu queria saber de você, Marcelo, quantos filmes você viu ano passado no cinema? Tem ideia?
Você fala no geral ou no cinema?
No cinema.
Bom, eu vou chutar aqui, cara. Eu não vi muitos filmes no cinema, não, mas devo, sei lá. Bom, não sei se é muito ou não, mas eu devo ter visto uns 50, 60 filmes.
Tá acima de um por semana, né? Já que o ano tem 53 semanas, né? 52 semanas, né?
Eu sei que foi isso. Eu não vi tantos quanto eu gostaria. Eu sei que, assim, num total, pegando filme de cinema, filmes em casa, de filme Blu-ray, essas coisas, eu devo ter visto na faixa de uns 200 a 250 filmes. Dos 200 a 250. Eu tenho anotado certo, só não sei aonde que tá minha planilha, mas essa média. Mas não vi o tanto que eu gostaria.
Bom, no geral, você tá melhor do que eu, porque apesar de eu ter visto no cinema 126 filmes, no total eu fiz 186. Não foram muitos a mais, não. Eu acabei me concentrando mais no cinema e aquela coisa, acabava vendo série ou fazendo outras coisas, né, editando podcast. E aí eu acabava ficava sem tempo de assistir o resto, né? Mas qual foi o último filme que você foi ver?
No cinema?
Isso.
Cara, eu tô na dúvida se foi O Hobbit ou foi Relatos Selvagens. Eu sei que esse ano, 2015, eu ainda não fui. É uma vergonha falar isso, mas eu não fui.
Não foi, eu não acho foi que no cinema ainda?
No cinema não, eu assisti o filme em casa, mas no cinema não fui.
É, tanto que eu tava louco, assim, eu tava, como eu tava viajando esses dias, uh-huh, eu tava maluco, assim, eu vi o pessoal falando assim, lá na minha timeline, já vi 6 filmes esse ano.
Puxa,
já vi 8 filmes, eu falei, cara, tô ficando maluco. Daí eu tava meio sem sono, eu abri, assim, né, meu computador, e falei, vou assistir aqui, porque tô precisando. E o primeiro filme que eu vi esse ano foi, assim, não no cinema, claro, mas em casa, acabou sendo Obrigado por Fumar, que
eu
não conhecia, eu gostei demais.
É um bom filme, é o do Paulo Miklos, né?
Não. Você falou de quem?
Não, do Paulo Miklos?
Não. Ele tem um filme com esse mesmo nome?
Ele tem um filme, pô. Será que eu tô confundindo as estações aqui? Tô falando de
Obrigado por Fumar é um filme de 2005, do Jason Reitman.
Não, nada a ver. Verdade, eu tô louco.
Que é uma sátira, né, sobre as campanhas sobre tabagismo, né?
É verdade, pô. Eu tô maluco aqui.
E no papel principal tem o Aaron Eckhart, duas caras do filme do Batman do Nolan. Né?
Não, assim, eu vi na época que tô até... Assim, a memória tá fugindo aqui, mas eu lembro de ter visto, preciso rever. Eu não sei porque eu lembrei aqui do Paulo Miklos, cara, não sei se eu lembrei, sei lá, tô senil aqui, tô maluco. Esse é o calor, releve.
É Proibido Fumar é o nome do filme do Paulo Miklos, é parecido.
Deve ser por isso que eu confundi.
Não conheço também.
Você... É um bom filme, não é nada, não é obra de arte nem nada, mas é um bom filme.
Uhum.
Engraçado, eu tô falando que eu ainda não fui no cinema, porque assim, eu resolvi assistir alguns filmes com o tema da Segunda Guerra, então... Revi Destino de Schindler, Resgate do Soldado Ryan e resolvi assistir de novo Band of Brothers, que eu tinha assistido só na época do lançamento e tô assistindo agora. E que série espetacular.
Uhum.
Quem não viu, recomendo bastante. Acho talvez um dos melhores retratos da Segunda Guerra já produzidos pelo audiovisual.
Realmente não vi, mas eu sei que tem, como tem tudo a ver com Spielberg e Segunda Guerra, deveria ter visto. Eu sei que todo mundo fala tanto Band of Brothers como o seguinte, que é o
The Pacific. Eu considero o Band of Brothers bem superior. The Pacific é boa e acho Band of Brothers bem genial. Assim, são histórias distintas, mas com a mesma, praticamente a mesma produção. E ambos, né, realizados pela HBO também, né? Tem a HBO por trás. Mas enfim, recomendo muito as duas séries, mas vejam na sequência. Vejam Band of Brothers e depois The Pacific.
E só pra fechar o assunto, o último filme que eu vi no cinema foi Leviathan, que é um dos concorrentes, provavelmente um dos concorrentes ao Oscar aí, Oscar de melhor filme estrangeiro aí.
Ele até ganhou, né, o Globo de Ouro.
Ganhou o Globo de Ouro, exatamente, né? Eu não acho o Globo de Ouro lá um bom termômetro pro Oscar, mas
é no
mínimo pra ficar de olho, né? É um ótimo filme, é um filme desgraçado assim da vida, mas eu acho que vale a pena ser assistido. Se eu tô bem lembrado, estreia agora no lançamento desse podcast.
Ah, legal. Esse eu preciso conferir também. É um dos que estão no meu radar aqui. Mas dessa semana eu já dou um jeito.
Então vamos. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre.
E aqui é Marcelo Zagnoli.
E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Bom, para iniciar aqui, primeiro nós temos uns convidados novos. Então, por favor, Tata, Bruno, se apresentem aí para quem não conhece vocês aqui no áudio.
Eu sou o Bruno, conhecido como Dr. Bruce, crítico e conossur de palavras obscenas da Freak Pop Studios.
E eu sou a Tata, ou conhecida também como Lady Freak, uma fã eternamente apaixonada pelo Benedict Cumberbatch.
Nossa, que interessante, né?
Pois é.
A Tata e o Bruno se reuniram aqui com a gente para falar sobre Oscar, né? Estamos aí perto da indicação, vai chegar esse dia 15, se eu tô bem lembrado, né? Em dia, inclusive, da publicação desse podcast, se tudo der certo. Ah, mas enfim, estamos aqui para falar, fazer um top 8 de filmes que ganharam Oscar nos seus respectivos anos, mas eles não necessariamente mereceram esse Oscar, por um motivo ou outro. Mas antes, vamos fazer uma introdução sobre o que é o Oscar, né? O que é essa premiação hollywoodiana. Em primeiro lugar, eu já frisei isso em vários outros podcasts, o Marcelo também, o Oscar não é nada mais que um termômetro de filmes. Isso não quer dizer que eles tenham uma qualidade inerente a eles. Nós temos umas questões que variam desde a econômica até a política, e isso é um negócio, né? E o negócio precisa rodar, né? Como qualquer outro.
Aquilo, a gente já falou várias vezes aqui no TigreCast e aqui em outras edições, não é que o Oscar não é importante. Eu acredito que ele é, sim, importante, mas ele não é sinônimo de qualidade. Ou melhor dizendo, ele não significa que um filme que ganhe tenha total qualidade. Então, se você pegar pelo histórico do Oscar, existem vários filmes que ganharam que hoje você fala, porra, mas que diabo de filme é esse? E que, assim, que perde relevância com o tempo. E a gente vai discutir ao longo aqui do cast alguns filmes que são infinitamente superiores a outros, e sabe-se lá por quê? Questões políticas, questões financeiras, questões de amizade, o porquê que perderam. E é importante frisar que eu vejo uma coisa todo ano, a gente vê na imprensa uma grande bobagem que muitos jornalistas falam e repetem como se fossem completos imbecis. Como se fossem, não, são completos imbecis. Quando falam que o Globo de Ouro é um termômetro do Oscar. Não é porcaria nenhuma. Primeiro que, assim, o sistema de votação é totalmente diferente, né? Porque o Globo de Ouro são votados por jornalistas internacionais que vivem em Los Angeles, né? E em grande parte eles são mimados, né, para essa votação. Se o pessoal reclama do Oscar, no Globo de Ouro acontece mais absurdos ainda. Se vocês verem, pegaram no histórico de filmes que já foram indicados, porra, aquela merda de Burlesque e a Cher já foram indicados para aquela porcaria, pô.
É mesmo, né?
Nós todos que somos críticos, a gente vai muito em cabine de imprensa. Tem sempre aquele estúdio que é mais legal, que dá presente, que dá café da manhã, que faz aquele mimo. O Globo de Ouro é a cabine de imprensa levada ao extremo, porque é aquela coisa, em vez de ser aquela Coca-Cola às 9 da manhã, vai ser Moët Chandon, vai ser aquele dia pra Hollywood pagar pau pro jornalista. Então não é exatamente uma puta premiação, é mais aquela coisa, dancem macacos dancem porque a gente quer dar troféu.
Não foi no Globo de Ouro que teve um estúdio, tá, que chamou uma porrada de jornalista pra uma festa no iate uns dias antes, e aí o filme lá deles ganhou?
A história foi o marido da Jaja Gabor, né? Quando ela fez o Voo da Borboleta, eu lembro se era da década de 60 da década de 70, que o marido dela, que era um baita do milionário, que não só produziu, financiou, fez todo o jabá do filme, como um dia antes ele levou o comitê inteiro da imprensa estrangeira pra uma festa particular, e ela misteriosamente ganhou todos os prêmios, apesar do filme ser um fracasso de crítica e bilheteria.
Claro que não vão ouvir ninguém admitindo isso oficialmente, mas enfim. Então a gente vai voltar aqui um pouco no tempo. Vamos falar desse nosso top 8 de filmes que ganharam o Oscar e não necessariamente mereciam, né? Ou assim, contexto geral, se você fala, ah, ganhou um Oscar, a pessoa mais leiga vai falar assim, pô, deve ser legal, deve ser importante. A gente vai tentar aqui dar uma direção pra vocês pra dizer que não, necessariamente não, né? Então aqui nós temos 8 exemplos e vamos começar aqui com o número 8.
Top 8.
Em 1961, no 33º Oscar, no prêmio de premiação do Oscar, o filme que levou o melhor prêmio foi um ótimo filme, que é o Que Se Meu Apartamento Falasse, né, do nosso querido Billy Wilder, que já fizemos o TIGcast aqui recentemente sobre Pacto de Sangue, que esse é um dos meus preferidos dele. A questão é que os outros filmes que concorreram, inclusive um deles é o maior talvez fosse Elmer Grant, que tinha o Burt Lancaster, ou talvez o Alamo, né, que tinha o John Wayne, né, ainda era uma grande época assim, desses dois autores, né? Mas a questão é que o Apartamento ganhou, mas não pela qualidade intrínseca do filme, né? Eu vou dizer que é mais assim pelo conjunto da obra do diretor do que pelo filme em si, né? Eu não tô falando que o Senhor Apartamento Falasse é um mau filme, assim como ele não é um mau diretor, afinal de contas, nesse mesmo ano ele ganhou o Oscar de melhor diretor, Billy Wilder, em cima de gente como Alfred Hitchcock dirigindo Psicose.
Mas aquela história, às vezes, isso acontece bastante, né? Eu acho que também na época ainda não tinha o Oscar que é o pra celebrar vida e obra, né? Que acho que foi instituído só na década de 80. Então eles usavam o de melhor filme pra pagar pagar dívida de relevância do diretor. Eu acho que alguém como Billy Wilder teve filmes muito mais relevantes pra história do cinema do que o que ele ganhou de fato. Mas até aí, né? Você tem que todo mundo de Hollywood tem que ser celebrado de uma forma ou de outra, porque eles fizeram mais pra frente um prêmio lá pra celebrar a vida de todo mundo, tanto que gente como Peter Sellers só ganhou esse tipo de prêmio.
Bem lembrado.
Realmente, eu acho que não é um filme ruim, como vocês falaram, mas também não é um filme que seria merecedor, né?
É só pegar pela obra dele. Anteriormente ele fez alguns filmes pelo menos na minha opinião, muito superiores. Quanto mais quente, melhor, que pra história do cinema é muito mais relevante. O próprio Pacto de Sangue, Crepúsculo dos Deuses, poxa. Então, assim, tem filmes dele, e eu acho que Billy Wilder é um dos maiores gênios que o cinema já produziu. Outros filmes dele são muito mais relevantes do que Se Meu Apartamento Falasse. E ele concorreu com Psicose. Então, se você pegar pra um leigo na rua e perguntar pra ele: qual filme você conhece? Psicose ou Se Meu Apartamento Falasse? Ele vai falar Psicose. A grande maioria vai citar Psicose.
Agora, a maioria citasse até Alfred Hitchcock em vez de Billy Wilder, né?
Sim, ah, não, isso não tenho dúvida alguma.
E no fim das contas, eu acho que, vendo a lista aqui, o Marcelo comentou sobre Psicose, ele não concorreu com o melhor filme, né? Será que ganharia se estivesse na lista? Bom, a gente nunca vai saber, né? Na verdade. Eu acho claro que, por exemplo, Psicose é o melhor filme que o Seu Meu Apartamento Falasse, mas enfim.
É, mas isso assim, em outros anos também aconteceram vários casos, né, de filmes muito bons não serem nem indicados. E nessa época também ainda eram apenas 5 filmes indicados na categoria, né? Depois que o Oscar mudou. Aliás, ele mudou várias vezes isso, né, ao longo da sua história. Começou com poucos filmes, depois foi pra 5, aí aumentou, se não me engano, acho que pra 10, depois voltou pra 5 de novo. E de uns, acho que 6 ou 7 anos que ele voltou pra 10, né?
Diversos prêmios foram cancelados ou voltaram.
Sim, sim.
É, fases e interesses diferentes também, né? Não pode comparar o Oscar de hoje em dia com a década de 60.
Não, é uma situação totalmente diferente, é uma Hollywood totalmente diferente, né? Só pra gente ter uma ideia, nesse mesmo Oscar foram premiados o Peter Ustinov como o melhor ator coadjuvante por Spartacus.
Uhum.
Só pra gente ter uma ideia, né? Spartacus, que é um ótimo filme também, né?
Sim.
Já gravamos várias vezes aqui sobre Kubrick e espero falar desse filme um dia também.
Que é outro diretor que não ganhou o Oscar, né?
Né. Só pra você ver como o Oscar, né, não
que premiaçãozinha fuleira, né, pô?
Mas o Orson Welles nunca ganhou também, né? Se não me engano, o Cidadão Kane nem foi nomeado.
Então, também não ganhou.
O Chaplin só ganhou por Conjunto da Obra também, né?
É, então. Aí, tá vendo?
Pois é.
Em compensação, o artista ganhou, né?
Epa.
Tá, o artista até aceita. O problema é um Clash. Bom, a gente vai falar.
E
as pistas
da Então, vamos lá. Vamos pular então agora para o
79º. Ai, agora vai dar briga.
Agora vamos falar sobre o filme lançado em 2006, né? Com
excelente filme.
2007, que é Os Infiltrados, do Martin Scorsese. E de novo, veja bem, eu não estou falando que esse é um filme ruim. Estamos apenas falando que o filme ganhou, o Martin Scorsese ganhou por Conjunto da Obra, de novo, mesma coisa que a gente tá falando do Billy Wilder. Porque os filmes que ocorreram com ele na época foram Babel, As Cartas para Iwo Jima, A Pequena Miss Sunshine e A Rainha.
É, que eu também
tinha um grande
peso, para combater aí,
para poder ter infiltrado.
Eram bons filmes, mas
eram
bons,
filmes
de peso.
Exato.
Eu senti falta, talvez, Filhos da Esperança, que pra mim talvez tenha sido o melhor filme ali de 2006 e que nem foi indicado, nem lembro se ele foi indicado pra alguma outra categoria.
Lembra que a gente tinha falado sobre essa questão do Oscar lá no premiação anterior, só 5 filmes? Aqui também tem só 5 filmes de melhor na lista, mas teve uma época, que eu não lembro quando foi exatamente, que eles aumentaram essa lista, mas ela não é mais, como se diz, fixa, né? Ela é flexível.
Ela tem que ter um número mínimo, né, de votos dentro da academia.
Tem um mínimo de 5 indicados e um máximo de 10. Então, se eu tô bem lembrado, já teve ano retrasado, foram 8 indicados.
Teve ano que foram 9.
É uma votação da academia invalidada pela auditoria da Pricewaterhouse, né?
Isso. Mas é.
Não tem uma regra física. Não tem nem quais são os prêmios. Assim, pro, melhor edição de som, melhor, pode ser trocado pra melhor engenharia de som e ser uma categoria diferente. Não tem nem isso. Quais são os prêmios que vão migrar de um ano pro próximo?
E como você falou, né? Teve prêmios perdidos nesse meio do caminho, né? Mas, no fim das contas, será que dá pra falar que Os Infiltrados era o melhor filme do ano? Assim, não do ano, né? Porque, afinal de contas, a gente teria que abrir pra filmes estrangeiros também, né? Que não entram nesse balaio aí. Na verdade, dificilmente entram, né? Porque tem várias categorias, né? Já teve filme estrangeiro concorrendo ao Oscar de melhor filme, mas não foi o caso. Mas, assim, falando com os outros, né? Babel, Cartas para Iwo Jima, tal, é o melhor do ano, de qualquer jeito?
Não, acho que entre os indicados, eu diria que sim. Talvez, comparando, pegando outros filmes, estúdios americanos e europeus, não. Poderiam vir a concorrer pelo Oscar de melhor filme, entendeu? Mas em relação a quem, aos demais indicados, eu acho que Os Infiltrados, ele tem tudo. Ele tem elenco, ele tem suspense, ele tem uma boa narrativa, ele tem um enredo muito, muito interessante, entendeu? Eu sou meio suspeita pra falar dos Infiltrados, porque eu particularmente gosto muito desse filme.
Eu acho que o Martin Scorsese é um dos melhores diretores / contadores de histórias do cinema americano. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a obra dele tá entre as mais icônicas da história do cinema, mas eu acho que alguns dos maiores filmes deles passaram completamente batidos. O Infiltrado é um filme ruim? Não, é um filme bom. Digno do que o Scorsese faz nos melhores dias dele? Não. Não.
Pelo que vocês estão falando, é o melhor filme do Tarantino. É o melhor filme. É o melhor filme de Scorsese dos anos 2000 e 2010, né? Porque, assim, chegou a minha hora de admitir, claro, eu não assisti Os Infiltrados ainda.
Oh.
É um dos meus pecados cinematográficos, sabe?
Eu acho um bom filme. Eu também sou suspeito a falar que, pra mim, o Scorsese talvez seja o maior diretor vivo hoje. Chupa Spielberg, mas pra mim Scorsese é o primeiro maior diretor vivo. Gosto muito dos Infiltrados, mas talvez, assim, eu tô lembrando de cabeça aqui, pra mim o Filhos da Esperança é superior a ele. Infelizmente não foi nem indicado.
E Labirinto, né? Foi no mesmo ano.
Sim, foi. E não, ele também não foi indicado o melhor filme, verdade.
E o Children of Man, né, do Cuarón, né, o Filho da Esperança, ele concorreu a melhor roteiro adaptado e não ganhou, melhor fotografia também não ganhou, e melhor edição e também não ganhou. Só...
O pessoal brincou, né, que no ano da invasão espanhola nos Oscars, por causa de vários diretores mexicanos.
É, o Iñárritu, por Babel, né, e o Cuarón aí pelo... Deve ter mais algum perdido aí que eu não tô lembrando.
Foram pelo Labirinto do Palma. Também
sim, claro, tem razão.
O grande problema dos Infiltrados, vocês devem saber também, ele é baseado num filme de policial de Hong Kong, que é o Infernal Affairs.
Isso. Ele é um remake, na verdade, né?
É um remake. O problema é que é o seguinte, filme policial de Hong Kong tem uns 15 que saem por ano, que é essa premissa de o bandido que é infiltrado na polícia e o policial que é infiltrado no comando dos bandidos, e tem um monte de reviravolta e morre um monte de gente. Até o The Raid 2 tem essa história. Então, assim, o Scorsese pegou uma história que não é ruim, mas é uma história que, assim, do outro lado do mundo, eles fazem a cada 5 minutos. Entendeu? Por isso, infiltrado na China é que nem o herói indiano tem que dançar antes de bater no vilão.
Então, esse diretor, que é maravilhoso, além de ser um cara muito corajoso, afinal de contas, ele já se casou 6 vezes, deveria ter ganhado, talvez já, sim, com certeza, por Taxi Driver.
Todo Indomável.
A Cor do Dinheiro.
Bons Companheiros. A lista é grande.
Então, só pra gente ter uma ideia, assim, de filmes, assim, que realmente foram... Esses dois que a gente falou, na verdade, né, esses dois que a gente falou, foram, assim, só pra ter uma ideia, que não são filmes ruins, mas que realmente eles vieram tarde pra esses diretores, né? Tanto pelo Billy Wilder como pro Scorsese.
Não, só pra ver, assim, a gente citou, assim, vários filmes dele que poderiam ter ganhado. Tô pegando aqui o Todo Indomável. Todo Indomável concorreu com Gente Como a Gente. Pelo amor de Deus, que odeia aquele filme. Não tem vontade nenhuma de ver aquele filme. Aí você vê Todo Indomável. Você fala, o que passou na cabeça daquele pessoal na votação, sabe? Tem coisa que... Esse eu tentei pesquisar, ver o contexto da época, o que que justificava, mas, sinceramente, eu não encontrei.
Filme dirigido por Robert Redford, eu já não sei lá, não posso estar sendo muito preconceituoso, mas...
Esse é o micrograma da Regina Casé, né?
Ordinary People, filmes, mas enfim... Enfim, né? Ordinary People. Não vou dizer nada, né? Ah, legal.
Top 6.
Então vamos aqui passar, vamos fazer mais um pulo no tempo. Nós Passamos do 79º, vamos para o 85º Prêmio da Academia de 2013, né? Estamos bem mais recente, onde nós tivemos o vencedor Argo, dirigido pelo Ben Affleck, que é um filme, de novo, legal, mas vamos ver os concorrentes, né? Amor, meu Deus, quem que é Amor mesmo? É do
Haneke.
É Michael Haneke. Daí teve o Django Livre, Os Miseráveis, A Vida de Pi, Lincoln, Lado Bom da Vida, A Hora Mais Escura, né? E o Beast of Southern Wild, que eu também não vou lembrar o nome em português.
Esse foi o ano que até o vídeo daquela brasileira que filmou o Justin Bieber tava concorrendo, né? Que tinha 38 filmes, 38 filmes de prêmios concorrendo no melhor filme. Acho que até aquele do gato tocando o teclado tava concorrendo.
Oh, o Katsu, né? Foi o... Foram 9 filmes, né? De novo aquela coisa que a gente falou, né? É auditado aí pela Pricewaterhouse da vida, mas teve 9 filmes assim. Eu já vou falar logo de cara que Amor devia ter levado o filme de melhor filme, né?
Cara, eu particularmente gostei muito desse filme. Eu assisti
Argo ou Amor?
Amor.
Amor. Que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, só pra comentar, né?
Argo, ela dormiu no meio.
Argo dormiu no meio. É pra fazer também, pra ser sincera, não ser sincera. Mas Amor, eu acho que você diz o que? Amor que deveria ter levado como. Deveria ter ganho como melhor filme?
Não vou dizer assim que deveria, mas nessa lista foi o que eu mais gostei.
É, mas eu não acho que tem, não é tanto. Não tem tanto cacife, não.
Eu achei.
Eu entendo pra. Melhor filme estrangeiro, mas eu não diria que seria um filme digno de um melhor filme.
Eu achei Argo um filme eficiente. Eu acho que sim, o tipo de direção do Ben Affleck falou muito pra aquele The Town, que é amor perigoso, amor bandido, alguma coisa assim, que ele é ladrão de banco. Porque é uma história crua, é uma história direta, não tem muita firula, então o tipo de direção dele funciona. Acho que Argo, a forma como ele dirigiu, a forma como ele contou a história, teve muita oportunidade desperdiçada de colocar algumas camadas a mais na trama. Essa coisa de associar a operação da CIA com Hollywood, tipo, o comportamento dos agentes secretos com produtores, eles brincam com isso, acho que isso ia dar um filme mais rico. E acho que realmente, nesse ano, teve coisas muito mais fortes. Eu acho, não é que eu acho o melhor filme, eu acho que o que era merecedor do Oscar, em virtude do momento que os Estados Unidos estavam passando, era Lincoln.
É interessante você falar isso, né? Será que no fim das contas isso não foi uma coisa boa, assim, não, Lincoln não ter ganhado, porque daí é que daí para com aquele papo assim de só ganhou porque é americanoide, pedir patatá, sabe o que eu quero dizer?
A Academia Americana de Cinema é uma cerimônia americana, 99% dos filmes são americanos, então.
Sim, e quem reclama disso não tá fora da realidade, né?
É, totalmente.
Eu acho que assim, o que o Lincoln fez que eu achei muito interessante? O Lincoln era do partido da oposição do Obama atualmente. Todos o que eram os vilões da história, que eram os democratas, hoje são considerados heróis. Os republicanos que eram os heróis, hoje eram os vilões. Então, essa inversão dos papéis, essa tentativa de tentar trazer o país pra frente, ao mesmo tempo ser outro, eu acho que o Steven Spielberg, ele conseguiu usar uma história real e baseado num dos livros, uma das biografias mais aclamadas do Lincoln, né, que é o Team of Rivals, da Doris Day Goodman, ele conseguiu fazer uma paródia dos tempos atuais dos Estados Unidos e um comentário crítico dessa coisa da política pela política. Mas, de um ponto de vista de história, eu acho que era muito mais relevante do que o Argo, que é um filme que aborda essa questão do terrorismo, de operações secretas, mas de uma forma tão superficial que é relevante.
Entendi. É interessante, assim, quando eu vi Lincoln, eu realmente não pensei por esse lado. Agora, relembrando, faz todo sentido mesmo.
Ó, mas aqui, ó, eu vou discordar um pouco.
Vamos pra frente. Eu acho que Lincoln é um filme menos importante mesmo. Eu acho que eu gostei muito menos do que Argo, muito menos do que Amor, mas eu tô falando assim que ele foi o argumento do Bruno, foi um bom argumento.
Não, sim, né? o argumento é perfeito.
Até Django Livre é melhor do que até A Vida de Pi. Os Miseráveis eu acho melhor. É A Hora Mais Escura. Ah, vai, pronto.
Não é assim também. Não é assim também. Eu acho o Argo muito eficiente. Eu acho um bom filme também, mas acho que os outros eram superiores. Lincoln eu não acho.
Não, mas embora, isso que eu tô falando, essa lista toda que eu falei, eu acho que é melhor do que
não, eu acho quase todos. Na verdade, essa premiação, pelo menos assim, ao meu ver, foi uma premiação muito esquisita. Eu acho que assim, eles deram pra Argo porque foram meio por eliminação. Eu considero A Hora Mais Escura superior, mas não deram pra ele porque eu acredito que não queriam dar um outro Oscar pra Catherine Bigelow. Não iam dar outro pra ela. O Lincoln é extremamente relevante para a história dos Estados Unidos. É talvez o maior presidente da história do país. Mas, e assim, tava tudo armado para o Lincoln ganhar o Oscar. Eu acho que o Lincoln só não ganhou porque ele não foi medíocre o suficiente. Porque para mim, se ele fosse medíocre, ele teria ganhado o Oscar. Ele tinha tudo para ganhar porque não tinha tantos concorrentes fortes para isso. Acho que assim, qual é o meu problema com o filme? O Spielberg carregou demais no apelo dramático dele. O Lincoln talvez o mais importante personagem da história americana, mas assim, o peso que o Spielberg dava era demasiado pra isso. Então, assim, você via pela a luz que tava em cima do Lincoln, não era uma luz normal, parecia quase uma luz etérea em cima dele, sabe? Aquela trilha sonora chatíssima, que dava vontade de vomitar. O ritmo dele, cara, dava sono. Sim, muito difícil. Muito difícil, é um filme difícil. Mas concordo com o Bruno, ele é totalmente relevante pra história dos Estados Unidos. E acredito que, assim, paradoxalmente, deram o Oscar pra Argo, porque era um momento muito de conflito entre Estados Unidos e Irã. Então, acredito que por isso optaram também por Argo. Não é um filme ruim, pelo contrário, é um filme muito eficiente para aquilo que ele se propõe, mas acredito que os outros candidatos tinham qualidades superiores. E eu tenho realmente muito problema com o Lincoln.
Também que eu particularmente gosto muito,
eu
lembro de Uma Sonhadora.
Adoro esse filme também, adoro.
Chorei que nem criança. Muito forte, muito fortíssimo. Muito bem dirigido, um enredo aí, uma mensagem super interessante, né? Bem diferente, essa pegada meio independente, não sei. Eu acho que é um filme que faltou dar em valor pra ele, sabe?
Sim, e é um filme que mostra nos Estados Unidos que a gente não tá acostumado a ver
daqui. Isso realmente é muito importante desse Beast of Southern Wild, né? Que é o que me lembraram o nome aí, obrigado, Tata, por ter me lembrado o nome em português, dirigido pelo Beth Zentley, e que apresentou talvez a atriz com o nome mais difícil de falar da história do cinema.
Com certeza.
Pois é, o Han Wallis.
E foi a mais jovem, né? E a mais jovem a ser indicada, né?
É, que tá uma graça, como Hush Puppy também.
Esse filme foi muito difícil de escrever a resenha, porque eu tive que escrever o nome da atriz principal duas vezes. muito difícil pra mim como jornalista.
Mas sabe que essa premiação, pra mim, a maior injustiça ou o maior problema, pra mim não foi Argo, mas foi sim o Oscar pra Jennifer Lawrence.
Melhor atriz.
Puta, cara, não é que ela tá ruim,
concorreram.
Cara,
mas concorreram a Jessica Chastain, a Emmanuelle Rivard.
Emmanuelle Rivard, cara, tava fantástica, meu amor. Porra, é do dia do aniversário dela, cara, tinha tudo, cara. Ia ficar lindo o Oscar pra ela, cara. E o Oscar vai me atacar cagada.
Verdade, né, meu? Porque vai saber quando que ela vai ser indicada novamente. Sei lá, eu acho que eles perderam a oportunidade de
dar perderam.
Pelos dois lados. Pela ser uma veterana, né? Por ela ser uma atriz já de idade, por ser um filme extremamente marcante, aclamado pela crítica, um filme extremamente intenso. Eu até diria que é um tapa na cara, assim.
Sim, verdade.
Acho que o contexto estava pronto, assim, pra eles darem, fazerem a noite dela muito mais feliz, muito mais bonita, enfim, arrancar lágrimas de todo mundo, mas não.
É, estamos só pra mencionar, ela tá com 87 anos.
A Jennifer Lawrence caindo, subindo no palco.
Mas a Jennifer Lawrence, gente, faz parte de uma tradição de Hollywood, que é a celebridade pra ser sacrificada. É aquela atriz nova que todo mundo adora, que é premiada desde cedo, aí todo mundo começa a ser odiada, aí ela é sacrificada. Como a Anne Hathaway já tinha chegado na fase da crise, eles precisavam da Jennifer Lawrence. Agora a crise já tá começando a pegar a raiva dela, pelos comentários de crise que ela tá fazendo, e a nova queridinha é Lupita Nyong'o. Então daqui a uns 2 anos a gente se encontra,
mas que fique bem claro, eu nunca falarei mal de Jennifer Lawrence. Não, gostaria que ela estivesse aqui do meu lado nesse momento gravando esse podcast. Viu? O que você tem aí pelo Benedict Cumberbatch, eu tenho pela Jennifer Lawrence, só isso.
A gente vai ter que ter essa discussão em outro podcast, hein?
Tá. Tranquilo.
Desculpa, mas essa discussão vai ser difícil.
Top 5. Próximo da lista é Rocky, um lutador. Que, veja bem. Eu adoro Rocky.
Eu adoro Rocky também.
Nós estamos aqui agora.
Clássico, lindo.
Nós estamos aqui no 49º prêmio da academia, esse em 77. Ganhou. Afinal, o Rocky, que lançou o Stallone ao sucesso, né? É um bom filme. Putz, cara, eu sou fã incondicional de Rocky. É uma história de... A gente já viu histórias de superação, do cara que vem do quase nada e consegue uma carreira. Você pode falar de todos os assim, que... É, a gente já discutiu isso várias vezes. A Jornada do Herói é parecida, é similar, tudo bem. Mas enfim, é um filme que cativa, eu acho. E eu entendo porque ele ganhou. Eu acho que tem uma mensagem muito...
Eu acho que é um filme muito honesto, né? Do Stallone.
Sim.
Olha o que você quiser do Stallone na época de Cobra e não sei o que. Mas ele é um cara que entende de estrutura de história. Ele sabe. Esse cara, quando ele faz um roteiro, você sabe como ele falou. O cara sabe, é que nem o Mel Gibson. O cara é pancada, mas ele sabe como história.
E só pra comentar, vamos lá, os filmes que concorreram ao Oscar nessa mesma época: Todos os Homens do Presidente, Essa Terra é Minha, Rede de Intrigas e Taxi Driver, que a gente já tinha comentado um pouco aqui atrás.
É foda, cara.
Né?
Pariu, é foda, cara.
Robert De Niro, eles não deram nem o Oscar de melhor ator pro Robert De Niro.
Ah, dá.
Deram pro Peter Finch do Rede de Intrigas.
Ei, tá tudo errado em Hollywood.
Então, mas vamos lembrar duas palavrinhas dessa época: Novo Hollywood. Nenhum diretor do Novo Hollywood estava sendo aclamado, porque ele tinha que ter a estrutura tradicional. Vocês leram aquele livro, Como a Geração Sex e Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood?
Eu nunca li, mas eu tô louco pra ler esse livro.
Então, eu também não, mas tô igual o Thiago.
Então, conta a história de como antigamente os filmes eram controlados pelo sistema de estúdio. Quem fazia o primeiro produtor, que nem a Marvel faz hoje. Então assim, o Scorsese falou que um dos primeiros filmes que ele trabalhou, o diretor tinha 89 anos e era cego. O cara tinha catarata. Então você vê que era só porque o filme precisa de um diretor. Então assim, quando chega essa molecada fazendo filme por conta própria, ignorando o sistema de estúdio, você lembra que a academia sempre foi composta de dinossauros, sempre assim, os caras que tinham 20, 30 anos antes. Por isso que o artista ganhou.
Olha, o cara conseguiu encaixar o...
É, o ódio tá latente aí.
Então, mas que o Driver seja um dos maiores filmes e um dos maiores ícones do Novo Hollywood, de novo, aqui não ia ganhar. Bom, por exemplo, se o Senhor dos Anéis ganhou, se o Retorno do Rei ganhou lá 8 mil Oscars diferentes, por que Star Wars, o Nova Esperança, não? E que o filme que mudou completamente o paradigma do blockbuster.
E só pra abrir esse parênteses que tinha comentado aí sobre essa Hollywood nova, né? Foi a primeira vez que uma mulher foi indicada a melhor diretor. Melhor diretora, Elina Wertmüller, por um filme que eu nunca assisti, chama Pascoalino Sete Belezas, uma comédia de... Aliás, não! Eu vi partes desse filme. Nossa, olha só, eu tava procurando esse filme há muito tempo. Que bom que eu pesquisei. me indicou. E assim, eu vendo o filme, lembrando dele, me lembrou muito. Deve ter sido a inspiração pro Roberto Benigni fazer o filme dele, que é o Lá de Guerra, meu Deus do céu.
A Vida é Bela.
Isso, exatamente. Então, olha, foi muito bom ter procurado esse filme que eu quero ver de novo. Chama Silesi, e o nome em italiano é Pasqualino Sette Belezze. Puxa, que legal.
Thiago, só fazer um parênteses também. Essa questão. De reconhecimento da academia, como a gente já citou, né? É formado por alguns velhinhos, né? Que demoram a reconhecer as coisas.
Cego.
Tem um dos exemplos também é o Cidadão Kane, que também na época de lançamento também foi muito contestado, também não ganhou, né, o melhor filme. E só depois de anos e anos que ele foi, como eu posso dizer, ser descoberto, né, pela crítica. O Hitchcock também, no começo da carreira dele, não, ele era considerado um diretor puramente comercial, só depois com o pessoal da, se não me engano, da Nouvelle Vague, os críticos franceses que celebraram toda a genialidade que o Hitchcock tinha.
É verdade.
É, sim.
Só um parênteses aí.
Parece interessante, mas foi bom, foi bem lembrado.
E desculpa, galera, Rock, se concorresse ao Oscar hoje, mereceu.
Ah, hoje não.
Eu sou fã, Rock tem que levar sempre. É uma sacanagem
que Rock 4
concorreu
ao melhor Oscar do universo.
Tá, então.
Oh, aquele disco, como é que você fala com a DS? Peraí, foi Rock 4?
Rock
4? Você tá, o de 85 com o do. Que é contra o Apollo? Contra o Apollo não, contra o. Contra o Drago?
If you die, pô.
É, enfim. Die. Não, tem razão.
O Rock 4, aquele, quando você vê que começa a gritar Rock, 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 você na sala começa a fazer junto e você não percebe até alguém te julgar.
Não, com certeza. Aí um dia a gente vai falar sobre Rock e daí eu chamo vocês, beleza?
Boa! E Rock merece, ó. Tô aqui com ele na mão aqui, meu boxzinho lindão dele aqui. Apesar de.
Vendo?
Não, eu sou fãzão também de Rock. Apesar de achar que ele não merecia o Oscar, mas enfim. Mas é lindão, é lindão.
Ok, vamos pro nosso próximo aqui da lista. Vamos pular pro 69º prêmio da Academia de 77. Jesus. Dirigido pelo Anthony Minghella. E nesse ano nós tivemos concorrendo Fargo, Jerry Maguire, Shine, Brilhante, e o Secrets and Lies, que também concorreu assim ao Oscar. E agora eu coloquei eles nessa lista simplesmente porque eu acho que tava abaixo de Fargo. Por exemplo, tava abaixo de Shine.
Muito abaixo
de
Fargo, com certeza.
E muito abaixo de Shine também, que é um filme que eu gosto muito, assim, eu acho
Eu ficaria com Shine. Paciente Inglês tem uma fotografia incrível. O filme é um
que salva,
filme.
É o que salva o filme quando você fala alguma coisa, né?
É uma fotografia impecável.
Tecnicamente, ela é impecável.
Mas caso alguém não tenha assistido ainda, quem estiver ouvindo o podcast, eu acho que é um filme que vale a pena aí pra, sei lá, pra nosso conhecimento. Tem seus méritos em termos de direção e fotografia, mas realmente ele perde muito, eu acho, em termos de obra, pensando em Shine. E, desculpa, Jerry Maguire, eu nunca concordei em estar nessa lista, na boa, não faz sentido.
Aí acho que a gente entra numa outra época que foi muito complicada pro Oscar, que foi a segunda metade da década de 90. Pelo seguinte, era a época da Miramax e do Harvey Weinstein, né? Que aí, desculpa meu aramaico clássico, é um dos maiores filhos da p da história do cinema. Esse cara fazia filme pra concorrer a Oscar.
Ainda faz, né?
Assim, nessa época o cara era invencível. Foi o cara que descobriu que cinema, que filme independente dava dinheiro. Pô, o cara, tudo bem, isso é os mesmos. O cara descobriu Tarantino, ele descobriu Kevin Smith, ele descobriu Robert Rodriguez, ele descobriu Parker Posey, ele descobriu todos os diretores legais e maneiros da década de 90. Mas assim, é um monte de filme chumbrega, mamão com açúcar, que concorreu ao Oscar porque o cara não sabia fazer filme pra agradar a academia. O cara fazia, era, assim, ele era um puta do maqueteiro. Eu acho que esse Paciente Inglês é aquele típico filme que virou clichê de filme de vencedor do Oscar. Uhum. E sempre brinca, sabe? Ah, você precisa fazer um filme sobre um judeu com algum tipo de deficiência num campo de concentração em preto e branco. Você ganha o Oscar. O Harvey Weinstein tinha essa fórmula. Ele sabia fazer a receita.
Polêmica. Eu vi o que você fez aí.
Quê?
Eu vi o que ele fez aí quando falou do filme preto e branco sobre judeus. Eu vi. É, mas é verdade. Eu acho que o Paciente Inglês é um filme bonito, com certeza, ele é um filme até tocante.
E tecnicamente ele é assim, ele é muito belo, ele é deslumbrante mesmo.
Não, ele é deslumbrante, o fotógrafo dele é impecável.
Mas o que a Tata falou foi bem isso. Quando você quer salvar um filme que você gosta, você fala assim, pô, uma fotografia é uma beleza.
Putz, é verdade. Eu que o jornalista pode ter, gente, mas né?
A fotografia.
Isso.
Mas é gente boa.
Ele é bonitinho. É muito bonitinho do
Mas tem um monte de filme assim, né? Paciente Inglês contando Force, 7 anos do Tibete, Lendas da Paixão.
Bateu uma DR aí, tô vendo, hein?
Esses filmes meio que o vento levou, sabe? Grande Zé, aquela escala, mas não tem história. Só que é uma coisa muito bonita que você vai assistindo aquela quente de vez em quando.
Olha,
muitos momentos cortados. Porque vamos lembrar aqui, como fingir que eu não li, o Paciente Inglês tem 160 minutos. E eu duvido que o Tela Quente passe 160 minutos de Paciente Inglês. Então, na porra,
tá no título, né? O Paciente Inglês. Assim, não é um agitado inglês.
Ai, que demais isso. Ok, vamos viajar de novo. Vamos pro 75º prêmio da Academia em 2003. Agora eu acho que a gente vai chegar num bom consenso, hein? Porque quem ganhou nessa época foi Chicago.
Jesus, cara.
Ou não, né? Vai lá, Tata, diga.
Grande de Nova York, adoro, Senhor dos Anéis, o Pianista.
Pelo amor de Deus, tem um filme, tem dois filmes gigantescos. Caralho. Aqui. O Senhor dos Anéis e o Pianista, daí ganha Chicago, vai.
Mais bem trabalhado do Polanski, acho que ele era um cara que realmente seria vendido, mesmo que ele tenha um fã não ficado com menor de idade.
Ganhou de melhor diretor, né?
Acho que assim, é uma puta obra, é meio que aquela coisa de eu tenho um deficiência no campo de concentração em preto e branco, mas realmente é um filme muito bonito. Eu acho que Chicago é um filme muito escrito, não sei nem por que ele tá concorrendo, porque é uma adaptação fraca de um filme de um teatro, uma peça ruim da Broadway.
Pois é.
Eu acho que Gangs de Nova York é um filme muito forte de vocês, apesar de não ser um dos melhores, eu acho que ainda é um filme que é muito interessante, porque ele trabalha essa escala mais épica, que ele não tá acostumado.
Eu acho que tem bons concorrentes aí na edição de 2003, mas realmente Chicago levou o prêmio no lugar do Pianista, que, né, convenhamos, eu diria que ele tá na minha lista entre os filmes que daqui a 20 anos que a gente vai assistir, e vai continuar sendo um filme animal, ele é um clássico, ele vai virar um puta clássico esse filme, sei lá, cara, da Chicago, Catherine Zeta-Jones, a ex-corda lá, que devia ficar comendo sorvete no filme de comédia romântica, que ela ganhava muito mais, entendeu? Puta
que tá. O único filme que merece menos que Chicago nessa lista é Azora, que o filme é tão parado e tão enrolado que deve chamar o
Os anos, os dias.
Os anos.
Olha. Enfim, O Pianista é um filme. Ele é um daqueles filmes que consegue ser belo e tão triste ao mesmo tempo que.
Sim.
Que dá agonia, assim, né? A cena quando o personagem do Andrew Brody lá, que é o Wadley Spears, e ele abraça um conterrâneo polonês e aí tem que fugir de novo, né? Eu não vou dar spoiler pra quem não viu o filme, mas enfim. É demais, assim. É de uma sensibilidade monstruosa. O Polanski é um dos meus filmes preferidos do Polanski. Apesar de eu gostar muito de Bebê de Rosemary, Dança dos Vampiros, esses filmes, assim.
E se eu não me engano, o Polanski ganhou o Oscar, né, de melhor diretor, só que ele não pôde buscar, né?
É, afinal de contas, se precisar,
ele não pode pisar, né? Pisar lá é igual um sair do Brasil.
Não pode, né? É, eu vou bipar isso aí, com certeza.
Mas eu particularmente não entendi o que aconteceu na cabeça dos velhotes da academia, tipo, no Miyashi Chicago, galera. Isso pra mim vai ser uma perna até lá.
Olha, o único talvez, o único argumento que talvez explique, né? Não é nem justificar, mas talvez explique. Então, talvez a indústria queira, naquele momento, estava querendo revitalizar os musicais. Que talvez é a única coisa que me vem na, sei lá, que fala assim, ah, foi por isso. Porque, sério, não consigo ver. O filme não é bom. Mas, concorrência são superiores. Sabe, não tem nada.
Mas eu não acho nem o elenco.
Qual é o estúdio de Chicago?
O Eisenstein?
Miramax.
Miramax, ah, bom, tá ali.
Aí, tá ali. Respondeu.
Pois é.
Eu estou falando porque, assim, sei lá, Halle Berry subiu no palco. E o prêmio que a Miramax vai levar, e o filme que a Miramax vai ganhar esse ano é... E aí
pronunciava um pouco. É verdade.
Foi triste.
Então, galera, por favor, assistam O Pianista e esqueçam o Chicago.
E assistam também O Senhor dos Anéis, todos, viu?
Sim, Senhor dos Anéis.
Top 2. Segunda posição agora. É que eu já sei que vai ter uma certa rusga aqui entre os participantes, mas eu coloquei Uma Mente Brilhante como o filme que não deveria, que é um bom filme, sim, mas que estava inferior ao Senhor dos Anéis, à Sociedade do Anel. É, tá, eu sou uma bitch de Senhor dos Anéis, dance, mas eu gosto mais de Moulin Rouge, por exemplo, do que Uma Mente Brilhante. E é um dos poucos musicais que eu admiro. Então, quem vai. Eu acho que é a Tatá que vai falar com a
coisa. Quais são os...
Ah, seus concorrentes eram Assassinato em Grosford Park, Entre Quatro Parênteses, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel e Moulin Rouge.
Tic-tac.
Não foi assim uma exceção, acho que, de Senhor dos Anéis. Eu acho que não teve uma grande competição esse ano também, né? Teve Moulin Rouge, que...
Cara, não tem... Gente, Moulin Rouge de novo.
Prostituta, o musical.
E a gente teve... aí veio aí o de Chicago, né? Os anos antes. Chicago tá antes.
Foi anterior.
Ah, então.
Assassinato em Gosford Park, que é meio que um trailer pra Downton Abbey, né? Uns anos depois, assim. Foi um ano pouco memorável, na verdade, né? Por analisar, sim. Eu acho que tem um Senhor dos Anéis que concorrendo esse ano, não, né?
Tem sim, eu
sim, 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 é o primeiro.
Ah, Senhor dos Anéis merecia, com certeza. Um pouco memorável, né? De Oscars.
Eu acho também.
Em 2002, eu não me lembro de nenhum filme assim que tenha... Foi um ano meio morto, né?
Tô tentando lembrar também, não teve nada assim.
Era meio lógico que o Senhor dos Anéis queria ganhar.
Mas tinha que ir rápida de filmes lançados nesse ano, assim, que foram... Eu tô falando dos melhores, melhores bilheterias. Então, de 2001, né? Que afinal, o Oscar de 2002, mas os premiados foram em 2001, né? Foram, ó, teve o primeiro Harry Potter, daí o Senhor dos Anéis também, o primeiro Senhor dos Anéis, Monstros S.A., Shrek, 11 Homens e um Segredo, Pearl Harbor, O Retorno da Múmia, Jurassic Park 3, Planeta dos Macacos, da versão do Tim Burton, e Hannibal.
É, foi um ano meio...
Um ano bem
foi
plano,
o top show do Bial dos anos do Oscar, né? Essa aqui existiu, mas não vamos gastar muito tempo falando sobre
isso. Ah, mas assim, eu vou dizer pra mim que, por mim, Senhor dos Anéis valeu o ano.
Não, sim, realmente, sim. A Sociedade do Anel realmente, não ia concorrer porque era um blockbuster
e
tudo mais.
E é o primeiro filme de uma trilogia, né? Então era meio óbvio que eles iam deixar pro último filme.
Mas sim, Senhor dos Anéis foi, acho que, o melhor destaque do ano.
Sim.
Na época eu ainda era meio novinho, 2001. Eu fui uma criança que leu Harry Potter, então eu gostei de ter visto o filme nas telas.
Vendo outros filmes aqui, eu poderia talvez citar o sim, que é o que eu gosto da época, o Rockstar, também esse ano, do Inferno, que eu gosto ligeiramente.
Deus, você gosta do Inferno? Ou do Keanu Reeves?
Eu gosto assim da premissa, né? Então eu acho que não, assim, por isso que eu falo que eu gosto com
esquece o filme, né? Lê o quadrinho.
Lê o quadrinho do amor.
Lê o quadrinho. Você vai esquecer que esse filme existe.
É,
isso aí. Teve Coração de Cavaleiro também, né?
Tá ai, meu Deus do céu. Teve o Centro Stanley Ball, do Wes Anderson.
Ou teve a Viagem de Chihiro, cara. Adoro esse filme do Miyazaki. Do
Miyazaki. Vanilla Sky também. Vanilla Sky que eu gosto também, né?
Eu gosto também.
E Black Hawk Down, né? Falcão Negro em Perigo, que eu acho que é um ótimo filme de guerra.
Foi em 2001, Falcão Negro?
Foi 2001.
Foi. É verdade, é um bom filme também.
É engraçado, né? Porque é um filme de guerra hiperrealista e anos depois o Guerra ao Terror e o a Hora Mais Escura, né? O Zero Dark Thirty, concorreram ao Oscar. E também são filmes de guerra, ultra-realistas e não sei o quê. É engraçado, né? Como a percepção muda. Eu acho que ele tava muito perto do 11 de setembro. Esse negócio de guerra ainda não estava tão confortável.
Aí, e depois do 11 de setembro, esses filmes de guerra retomaram com muita mais força.
Uhum.
Esse período pós-2001.
É. Sim. Enfim.
Top 1.
Então vamos aqui pro nosso top 1 da nossa lista. Talvez esse seja assim, o mais odiado entre nós aqui, né? Porque no 71º Oscar, isso em 99, ganhou Shakespeare Apaixonado. E... veja bem, os filmes.
Não dá.
Os filmes que tinham na época eram Elizabeth, A Vida é Bela, Além da Linha Vermelha e Salvando o Soldado Ryan. Que esse eu sei que é uma ofensa especial pro Marcelo, né?
É.
Não dá, não tem como dizer. E chegamos a um filme finalmente distribuído pelos irmãos Weinstein, né? Pra quem não sabe, hoje é um dos grandes dominadores do mercado hollywoodiano de cinema.
É, né? É o dono do Miramax, que ganhou Chicago, que ganhou Paciente Inglês, o Fiction.
E só pra abrir um parênteses, como a gente tinha feito um pouco lá atrás, nesse mesmo ano ganhou a Gwyneth Paltrow como melhor atriz. E que de melhor... sei lá, que de atriz, acho que não tem muita coisa, viu?
Eu acho que o Oscar dela é o único que a palavra atriz está em aspas.
Olha só, nesse ano nós tivemos a Kate Blanchett, a Meryl Streep e a nossa Fernanda Montenegro, que, pelo amor de Deus, dá um banho nessa atrizinha aí que é a Gwyneth Paltrow.
Pois é, gente.
É, mas é aquilo que a gente até comentou antes. A academia precisa de um rosto, né? Pra
ser sacrificado.
Sim. Acho que é a mesma coisa da Jennifer Lawrence. A comparação é...
Não.
Calma, é a mesma no contexto. Embora
é a assessora da Anne Hathaway, de ser a atriz que é construída, é adorada, é premiada, e se ferra e sacrificada pros deuses de Hollywood.
eu vou prever o pior, hein? Eu ainda acho pela minha, que eu não lembro o nome, por favor, alguém lembre. A protagonista do A Puta das Estrelas ainda vai levar algum Oscar, vão caçar algum filme bunda que ela vai ganhar Oscar, entendeu? E a gente vai voltar com essa discussão sobre atrizes aleatórias que ganham Oscar.
Divergente.
Sim, exatamente, né? A Shailene Woodley.
Obrigada,
cara. Então, ela, inclusive, ano passado ela fez uns 2-3 filmes, né? Deixa eu ver. Foi A Culpa das Estrelas, O Divergente, deve ter tido mais algum. Porque o parceiro dela lá, o que fez O Divergente também, que é o.
E também fez A Culpa das Estrelas?
Também, isso, que Anson Elgort fez 3 filmes.
Homens, mulheres e crianças, né? Desse
e
ano.
Filhos, isso, é. Só pra ter uma ideia, assim, eu acho que ele é abrindo um outro parênteses aqui, mas ele é o queridinho de Hollywood agora, né?
E há tempo pra fazer Homem-Aranha também, né?
Talvez faça. Não,
ali ia ser na verdade, ali ia ser a Mary Jane, né? No segundo filme, mas parece que ela apareceu gordinha no set e o diretor não quis. Só uma coisa que eu acho, assim, dessas atrizes, ainda assim, a Jennifer Lawrence, eu consigo ver talento nela. Acho que é uma talentosa, mas não a ponto de ter ganhado o Oscar, principalmente concorrendo contra a Emmanuel. Mas...
vamos voltar então pra Shakespeare Apaixonado mesmo?
A gente gosta tanto do filme que difícil falar dele.
Shakespeare Apaixonado é uma história muito fiel, porque é a história verídica de quando o absorvente da Meg Ryan salvou a Inglaterra. Essa história do filme. Porque é o filme mais mamão com açúcar da história. Me impressiona. E a Gwyneth Paltrow não tem um coadjuvante que é um animal que canta. Porque assim, é um filme muito Disney.
É interessante isso, mas por que então, no fim das contas, Shakespeare Apaixonado ganhou? Foi só pela influência dos Weinstein no mercado?
A principal.
Porque assim, eles inflaram com certeza uma porrada de dinheiro. Não duvido nada que devem ter dado uma festa. Venham para Miramax ver aqui o nosso novo iate, né? Uma coisa assim. Mas pra envolver esse filme aí, desse drama romântico aí, que tem Joseph Fiennes no elenco. E ainda ganhou o Oscar de melhor atriz.
Ele ganhou um monte de Oscar, pô. É. Ele ganhou, acho que foi uns 7 Oscars, pelo amor de Deus.
É, foi filme, melhor filme, melhor atriz com o Gwyneth Paltrow, melhor atriz coadjuvante com a Judi Dench, melhor roteiro original.
Melhor direção de arte, melhor figurino, melhor direção original. Alguns porquês. A academia gosta do morno. Não gosta nem do quente, nem do frio. Filme de Segunda Guerra, já tinha passado a época dos filmes do Vietnã, né? Foi aqueles filmes super aclamados. Então acho que não tinha retomado ainda o fervor por filmes de Segunda Guerra. Aí você tem o filme de Elizabeth, que é um puta filme. É um belo do épico. Mas eu acho que na época Hollywood ainda não estava tão receptivo dos europeus. Hoje, todo filme tem britânico, né? O Superman e o Batman é um britânico e um galês. Então, eu acho que Hollywood ainda não estava tão receptivo de sotaques ingleses em seus filmes, sabe? O Benedict Cumberbatch ainda estava no colégio, então ele conseguiu virar um missionário do outro lado do Atlântico para longas metragens. É. Então, no final das contas, nossa, o título do filme não dá sono. Shakespeare apaixonado. Era escolha segura, né? Tinha nenhum outro filme. A Vida é Bela Estrangeiro também.
Entendi.
Isso é meio triste, né?
Triste é a palavra, cara.
É, acho que não é que é o melhor filme, é que era um filme confortável.
Engraçado que entre o elenco principal, só a Gwyneth Paltrow é americana, né? Por isso que ela levou o Oscar.
Então sim, pode ter sido isso, mas enfim.
Bizarro,
né? Porque quem que era as outras aqui, de novo, a Kate Blanchett, Valente Montenegro, Meryl Streep e a Emily Watson.
Pois é, não dá pra entender, cara. Não, entre o elenco principal do Shakespeare apaixonado, não entre as indicadas ao Oscar de melhor atriz. Seja por isso que ela levou, entendeu? Um filme que foi totalmente formado por pessoas fora dos Estados Unidos. Ela só foi a grande salvadora aí. Não. E a Judi Dench também é inglesa. Uhum. E Geoffrey Rush, ele é australiano. E eu dou um win alguma coisa.
Tenho certeza que
o Fernando
que aparece nesse filme.
Ele aparece nesse filme,
você
tá certo.
Então. Tenho certeza não, mas enfim. Mas ele aparece assim.
Faz um personagem chamado Ned Alien.
Ned Alien, né? Olha só que memória, hein? Então é isso aí, gente. Chegamos aqui nessa lista dos top 8, né? Você que concordou com a gente ou não, por favor. Deixa aí o seu recado, não esqueça de comentar, mandar e-mail pra gente, pra gente fazer vocês concordarem ou discordarem da gente, mas eu duvido que alguém discorde de Shakespeare apaixonado nesse top 1, certo?
Mas fica o desafio.
Mas fica o desafio, exatamente. Eu tentei puxar da memória assim e falei, acho que deve ser a maior das injustiças do Oscar, digamos assim, né?
Agora vamos ver esse ano, né? Se não vão.
É dia 15, né? Dia de publicação aqui do podcast, já deve sair a lista de indicados. Legal. Então, Tata, Bruno, obrigado mais uma vez por vocês terem participado.
Imagina, obrigado. Opa. A vocês pelo convite.
Né? E pode deixar o seu jabá aí mais longo dessa vez.
Primeiro a gente queria agradecer aqui a ponta super... Há meses, né, que a gente estava discutindo.
Oh, nossa!
Publicação, né?
Nossa, realmente. Demorou, né, pra fechar aí um tema, entrar num consenso, é difícil.
Então, assim, aquela coisa, pro pessoal que não acha necessário brincar se Coca ou Pepsi é melhor, a gente deixa aqui acessar o nosso site também, apesar dessa concorrência, o brickpop.com.br.
Somos todos parceiros, não se preocupe não.
Tem essas concorrências.
No filme, né? Você vê que já tá rolando um atrito aqui, meio artista. Então, assim, a gente tá no Facebook, a gente tá no Pinterest, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá nas estrelas, que não é culpa delas. É isso aí, pessoal. Agradecer a oportunidade, o espaço e a gente se vê.
No próximo, pra discutir rock, hein, Thiago? Vou cobrar esse podcast.
Tá bom, vou marcar, já vou colocar na minha longa lista.
Tigres do Cinema e Freak Pop Studios falando sobre o rock.
Beleza. E o Marcelo caiu, mas eu vou deixar mais. Ele já tá dando tchau aqui pelo WhatsApp. E, gente, pra continuar encontrando a gente, é só entrar lá no untignocinema.com. Pra mandar um e-mail é contato@untignocinema.com. Também tem a página no Facebook, fb.com/untignocinema. Temos também um grupo no Facebook que já tem mais de 150 pessoas participando. E o nosso perfil no Twitter é @tignocinema. E os melhores jeitos de entrar em contato com a gente continua sendo pelo feedback de vocês na postagem e também por e-mail, que vocês vão ser respondidos mais rapidamente. Legal? Então, como eu falei um pouco mais cedo, Tata, Bruno, eu preciso de uma música pra encerrar aqui e vocês aí falam.
Bom, já que a gente tá falando de qual que é o filme que mereceria ganhar todos os Oscars de todos os tempos, a gente recomenda aqui There's No Easy Way Out, do Robert Tepper, trilha sonora do Rock 4, que é uma música excelente pra quando você precisa dirigir e contemplando assuntos do coração e tendo flashbacks do seu amigo que morreu.
Ok, ok.
Pra baixo.
Então tamo aí, No Ways Out, do Robert Tepper. Eu tinha pensado uma. Olha, vou dizer pra vocês, eu tinha pensado na música do rock, mas não é, não é essa.
Eu também pensei na música do rock.
Ai, gente.
Não,
é,
não,
tudo bem, mas tem razão, tem razão. Tô, se fosse um. Deixa pro filme rock, então.
Tá bom.
Tá, gente. Então é isso aí, gente. Valeu. Boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. E.
É.
Até.
E a gente se vê semana que vem. Tchau.
Falou.
Tá. Você casou com ele ainda assim, né?
É,
ai, ai, ai. Ai, ai, tá certo. Não, vamos pro próximo aqui.